Os dois encontros. Um ex-ajudante de ordens de Napoleão, que chamaremos simplesmente o Marquês ou o General, e que na Restauração fez grande fortuna, viera passar férias em Versalhes, onde tinha uma casa de campo situada entre a igreja e a barreira de Montreuil, no caminho que conduz à Avenida de Saint-Cloud. Seu serviço na corte não lhe permitia afastar-se de Paris. Construído outrora para servir de refúgio aos amores passageiros de algum grande nobre, esse pavilhão tinha três amplas dependências. Os jardins no meio dos quais se situava afastavam-no igualmente à direita e à esquerda das primeiras casas de Montreuil e das choupanas construídas nos arredores da barreira. Assim, sem ficarem muito isolados, os donos dessa propriedade usufruíam, a dois passos da cidade, de todos os prazeres da solidão. Por uma estranha contradição, a fachada e a porta de entrada da casa davam imediatamente no caminho da rua, que talvez outrora fosse pouco frequentado. A hipótese parece provável, se pensarmos que esse caminho leva ao delicioso pavilhão construído por Luís XV para a senhorita de Romans, e antes de lá chegarem, os curiosos reconhecem aqui e ali mais de um cassino cujo interior e a decoração revelam as devassidões espirituais de nossos antepassados, os quais, na licenciosidade de que os acusam, buscavam todavia a sombra e o mistério. Numa noite de inverno, o Marquês, sua mulher e seus filhos achavam-se sozinhos nessa casa deserta. Os criados haviam recebido a permissão de ir a Versalhes para o casamento de um deles, e considerando que a solenidade do Natal, somada a essa circunstância, oferecer-lhes-ia uma desculpa válida junto aos patrões, aproveitaram para dedicar à festa um pouco mais de tempo do que lhes concedera a prescrição doméstica. Entretanto, sendo o general conhecido como um homem que jamais deixara de cumprir sua palavra com inflexível probidade, os refratários não dançaram sem alguns remorsos quando o prazo de retorno expirou. O relógio batera 11 horas e nenhum doméstico havia chegado. O profundo silêncio que reinava no campo deixava ouvir, a intervalos, o sopro do vento norte através dos ramos negros das árvores, bramindo ao redor da casa ou engolfando-se nos longos corredores. A geada havia purificado tanto o ar, endurecido a terra e coberto o calçamento, que tudo possuía aquela sonoridade seca com que os fenômenos nos surpreendem sempre. O andar pesado de um beberrão tardio ou o ruído de um fiacre de volta a Paris repercutiam mais vivamente e faziam-se escutar mais longe que de costume. As folhas mortas, postas a dançar por turbilhões súbitos, arrastavam-se nas pedras do pátio, dando uma voz à noite quando esta queria emudecer. Enfim, era uma dessas noites ásperas que arrancam a nosso egoísmo uma queixa estéril em favor do pobre ou do viajante e nos tornam a lareira tão voluptuosa. Nesse momento, a família reunida no salão não se inquietava nem com a ausência dos domésticos, nem com os desabrigados, nem com a poesia que flameja num serão de inverno. Sem filosofarem em vão e confiantes na proteção de um velho soldado, mulheres e crianças entregavam-se às delícias que a vida interior oferece quando os sentimentos não estão constrangidos, quando a afeição e a franqueza animam as palavras, os olhares e as brincadeiras. O general estava sentado, ou melhor dizendo, afundado numa alta e espaçosa bergère junto à lareira, onde brilhava um fogo que difundia aquele calor ardido, sintoma de um frio excessivo na rua. Apoiada no encosto do assento e levemente inclinada, a cabeça desse bravo pai mantinha-se numa pose cuja indolência mostrava uma calma perfeita, uma suave expansão de alegria. Seus braços pendendo frouxamente fora da poltrona rematavam a expressão de um pensamento de felicidade. Ele contemplava o menor de seus filhos, um menino de apenas 5 anos, que, seminu, recusava-se a deixar-se despir pela mãe. O pequerrucho evitava a camisola e o gorro noturno com que a marquesa às vezes o ameaçava, conservava a camisa bordada e ria quando a mãe o chamava, percebendo que ela própria ria dessa rebelião infantil. Voltava então a brincar com a irmã, também ingênua, porém um pouco mais maliciosa e que já falava mais distintamente que ele, cujas palavras vagas e as ideias confusas eram inteligíveis apenas para os pais. A pequena Moina, 2 anos mais velha, provocava condengos já femininos de intermináveis risos que partiam como foguetes e pareciam sem motivo. Mas, ao ver os dois rolarem diante da lareira, mostrando sem vergonha seus belos corpos refonchudos, suas formas brancas e delicadas, confundindo os cachos de seus cabelos preto e loiro, encostando seus rostos rosados, onde a alegria traçava covinhas ingênuas, certamente um pai e, sobretudo, uma mãe compreendiam essas pequenas almas, que eles já caracterizavam e pelas quais deixavam-se cativar. Esses dois anjos faziam empalidecer com as cores vivas de seus olhos úmidos, de suas faces brilhantes, de sua tez branca, as flores do tapete macio, palco de seus folguedos, sobre o qual caíam, derrubavam-se, combatiam-se e rolavam sem perigo. Sentada num sofá do outro lado da lareira, defronte ao marido, a mãe estava cercada de roupas espalhadas e permanecia com um sapato vermelho na mão, numa atitude cheia de abandono. Sua indecisa severidade morria num doce sorriso estampado nos lábios. Com 36 anos, conservava ainda uma beleza devida à rara perfeição das linhas do rosto, ao qual o calor, a luz e a felicidade emprestavam nesse momento um brilho sobrenatural. Com frequência, ela deixava de olhar os filhos para voltar os olhos carinhosos à figura grave do marido. E às vezes, ao se encontrarem, os olhos dos dois esposos transmitiam-se mudas satisfações e profundas reflexões. O general tinha um rosto fortemente trigueiro. Sua fronte larga estava sulcada por algumas mechas de cabelos grisalhos. O brilho másculo de seus olhos azuis, a bravura inscrita nas rugas da face, indicavam que havia obtido com rudes trabalhos a fita vermelha que enfeitava a lapela de seu casaco. Nesse momento, as inocentes alegrias expressas pelas duas crianças refletiam-se em sua fisionomia vigorosa e firme, na qual transpareciam uma bonomia e uma candura indizíveis. Esse velho capitão voltara a ser criança sem muitos esforços. Não há sempre um pouco de amor pela infância nos soldados que experimentaram suficientemente as desgraças para saberem reconhecer as misérias da força e os privilégios da fraqueza? Mais afastado, junto a uma mesa redonda iluminada por lamparinas, cuja luz intensa lutava com os pálidos clarões das velas colocadas sobre a lareira, estava um rapaz de 13 anos, que virava rapidamente as páginas de um livro volumoso. Os gritos do irmão e da irmã não lhe causavam nenhuma distração, e seu rosto mostrava a curiosidade da juventude. Essa profunda concentração justificava-se pelas cativantes maravilhas das mil e uma noites e por um uniforme de ginasiano. Permaneci imóvel numa atitude meditativa, com um cotovelo na mesa e a cabeça apoiada numa das mãos, cujos dedos brancos sobressaíam no meio de cabelos castanhos. Com a claridade incidindo diretamente no rosto e o resto do corpo na obscuridade, ele parecia um daqueles retratos em que Rafael representou a si mesmo, atento, inclinado, pensando no futuro. Entre essa mesa e a marquesa, uma moça alta e bela trabalhava, sentada diante de um tear de tapeçaria, sobre o qual se inclinava, ora aproximando, ora afastando a cabeça, cujos cabelos de ébano cuidadosamente alisados refletiam a luz. Por si só, Helena era um espetáculo. Sua beleza distinguia-se por um raro caráter de força e de elegância. Embora penteada de modo a desenhar traços vivos ao redor da cabeça, a cabeleira era tão abundante que, rebelde aos dentes da travessa, encrespava-se energicamente na base do pescoço. As sobrancelhas grossas e regularmente dispostas contrastavam com o branco da fronte pura. O lábio superior apresentava inclusive alguns sinais de coragem, que se viam num leve tom de bistre sob um nariz grego de requintada perfeição. Mas a cativante harmonia das formas, a cândida expressão dos outros traços, a transparência de uma carnação delicada, a voluptuosidade macia dos lábios, o acabamento da oval desenhada pelo rosto e principalmente a santidade de seu olhar virgem, imprimiam a essa beleza vigorosa a suavidade feminina, a encantadora modéstia que pedimos a esses anjos de paz e de amor. Só que nada havia de frágil nessa moça, e seu coração devia ser tão doce, sua alma tão forte, quanto magníficas eram suas proporções e atraente sua figura. Ela imitava o silêncio do irmão ginasiano e parecia às voltas com uma daquelas fatais meditações de rapariga, geralmente impenetráveis à observação de um pai ou mesmo à sagacidade das mães, de modo que era impossível saber se vinham dos jogos de luz ou de sofrimentos secretos as sombras caprichosas que passavam por seu rosto como nuvens ligeiras num céu puro. Os dois mais velhos estavam nesse momento completamente esquecidos pelo marido e a mulher. Entretanto, várias vezes o olhar interrogador do general havia abarcado a cena muda, que ao fundo oferecia uma graciosa realização das esperanças escritas nos tumultos infantis colocados no primeiro plano desse quadro doméstico. Ao explicarem a vida humana por insensíveis gradações, essas figuras compunham uma espécie de poema vivo. O luxo dos acessórios que decoravam o salão, a diversidade das atitudes, as oposições no colorido das roupas, os contrastes destes rostos tão caracterizados pelas diferentes idades e pelos contornos que as luzes faziam sobressair, espalhavam nessas páginas humanas todas as riquezas pedidas à escultura, aos pintores, aos escritores. Enfim, o silêncio e o inverno, a solidão e a noite conferiam majestade a essa sublime e ingênua composição, delicioso efeito natural. A vida conjugal é repleta dessas horas sagradas cujo encanto indefinível é devido talvez à lembrança de um mundo melhor. Raios celestes jorram certamente sobre tais cenas, destinadas a compensar o homem por uma parte de suas tristezas, a fazê-lo aceitar a existência. Parece que o universo está aí diante de nós, sob uma forma encantadora, que lhe desenrola suas grandes ideias de ordem, que a vida social defende suas leis ao falar do futuro. No entanto, apesar do olhar de ternura que Helena dirigia a Abel e Moina quando davam risadas, apesar da felicidade mostrada em sua lúcida fisionomia quando contemplava furtivamente o pai, um sentimento de profunda melancolia estava marcado em seus gestos, em sua atitude e, sobretudo, em seus olhos velados por longas pálpebras. Suas mãos brancas e fortes, através das quais passava a luz, transmitindo-lhes um rubor diáfano e quase fluido, essas mãos tremiam. Uma única vez, sem se desafiarem mutuamente, seus olhos e os da marquesa encontraram-se. As duas mulheres compreenderam-se então por um olhar amortecido, frio, respeitoso em Helena, sombrio e ameaçador na mãe. Helena baixou prontamente os olhos para o tear, puxou a agulha com presteza e por muito tempo não ergueu a cabeça, que lhe parecia ter ficado mais difícil de sustentar. Era a mãe severa demais com a filha e julgava essa severidade necessária? Tinha ciúmes da beleza de Helena, com quem podia rivalizar ainda, mas recorrendo aos prestígios da indumentária? Ou teria a filha surpreendido, como muitas jovens quando se tornam clarividentes, segredos que essa mulher, na aparência tão religiosamente fiel a seus deveres, acreditava ter sepultado no fundo do coração como num túmulo? Helena havia chegado a uma idade em que a pureza da alma leva a uma rigidez que vai além da justa medida na qual devem permanecer os sentimentos. Em alguns espíritos, as faltas adquirem as proporções do crime. A imaginação reage então sobre a consciência, e muitas vezes as jovens exageram a punição em consequência da extensão que atribuem aos delitos. Helena parecia não se achar digna de ninguém. Um segredo de sua vida anterior, um acidente talvez, a princípio incompreendido, mas desenvolvido pelas suscetibilidades de sua inteligência sobre a qual influíam as ideias religiosas, parecia há algum tempo como que tê-la romanescamente degradado a seus próprios olhos. Essa mudança em sua conduta começara no dia em que lera, na recente tradução das peças de teatro estrangeiras, a bela tragédia Guilherme Tell, de Schiller. Após ter repreendido a filha por deixar cair o volume, a mãe notara que a devastação causada por essa leitura na alma de Helena vinha da cena em que o poeta estabelece uma espécie de fraternidade entre Guilherme Tell, que derrama o sangue de um homem para salvar um povo inteiro, e João, o parricida. Tornando-se humilde, piedosa e recatada, Helena deixou de ir aos bailes, passou a ser carinhosa com o pai como jamais o fora, sobretudo quando a marquesa não era testemunha desses afagos de rapariga. Contudo, se havia frieza na afeição de Helena pela mãe, ela exprimia-se de modo tão fino que o general não chegava a perceber, por mais cioso que fosse da união que reinava na família. Homem nenhum teria tido um olho bastante perspicaz para sondar a profundeza desses dois corações femininos, um jovem e generoso, o outro sensível e orgulhoso, o primeiro tesouro de indulgência, o segundo cheio de delicadeza e de amor.